Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. A apresentação, Ana Laura Freitas.
Ouvintes, está entrando no ar a primeira edição do Música em Pessoa em 2016. Este ano, o programa recupera sua vocação inicial de dar atenção especial à produção musical da UFRGS, divulgando o trabalho dos professores, alunos e egressos dos cursos de música da universidade. Nada mais apropriado nesse sentido do que começar recebendo dois ex-alunos, do Instituto de Artes, que hoje estão à frente do coral da UFRGS. Vou conversar com Cíntia de los Santos e Lucas Alves. Bom dia, Cíntia.
Bom dia, Lucas.
Bom dia, Ana.
Sejam muito bem-vindos de volta à Rádio da Universidade e de volta ao Música em Pessoa, né? Vocês dois que, em anos passados, já participaram do programa, antes de assumirem a Cíntia, a preparação vocal do coro da UFRGS, e o Lucas. O Lucas já estava... Está aqui me corrigindo neste momento. A regência, né, do Coral da UFRGS. Bem, queria que vocês falassem um pouco da relação de vocês com o Coral da UFRGS, desde quando estão no coro, e, enfim, um pouco de introduzindo como é que tem sido esse trabalho e qual a relação de vocês, de repente, com o coro antes de entrar, de trabalhar nele.
Bom, eu conheço o Coral da UFRGS desde criança, que eu participava de um projeto de música aqui da universidade que existia, que era o Projeto Prelúdio. Eu cantava nos corais desse projeto e a gente cantava nos encontros de coros da UFRGS, que tinham espaço no Salão de Atos. E então eu, desde pequeno, sempre assisti o Coral da UFRGS pelo menos uma vez por ano, né? Dos meus 7 aos 18 anos, eu assistia o Coral da UFRGS em algum momento do meu ano.
Então, de alguma maneira fez parte da tua formação.
De alguma maneira fez parte da minha formação, sim, que era sempre um grupo que trazia um repertório diferenciado, né? Então era bem interessante. E em 2007 eu comecei a trabalhar com o grupo como regente auxiliar. Passei 2007 e 2008, né, trabalhando junto com o maestro Márcio Busato. E a partir de 2009 foi que eu assumi a regência titular do grupo, né? Então, desde então eu tem sido meu carro-chefe de atuação.
Esse já é o sétimo ano.
E...
Cíntia?
É o sétimo ano como regente.
Como regente.
É. Então, eu tenho uma experiência um pouco parecida com a do Lucas, apesar de a gente ter uma certa diferença de idade, é a mesma experiência, assim, de assistir o Coral da UFRGS quando era mais jovem. Então,
ainda mais jovem.
Em 2008, eles me chamaram para fazer a preparação vocal, né? Então, desde então, eu estou trabalhando com o Lucas. No caso, em 2009, ele é assumindo a regência. E é isso. Esse é o oitavo, acho que é o sétimo ou oitavo ano, então, né? Que a gente está trabalhando junto, então, lá no Coral da UFRGS.
E aí, contem um pouco do trabalho de vocês. É uma parceria ou os trabalhos de preparação vocal, de regência, são coisas independentes? Como é que é na rotina de trabalho isso?
Para mim é total, uma parceria total, assim, porque não tem como eu preparar exercícios para o coro aquecer e ficar melhor, com a qualidade vocal melhor, se eu não tenho o suporte do Lucas, com o repertório que ele escolhe, né? Então, a gente tem sempre que ter uma conexão, assim, com o que a gente está fazendo, com o ensaio que a gente vai fazer, para manter um elo, né? Os dois, os trabalhos, eles andam em conjunto.
E para mim é a mesma coisa, eu não posso pensar em escolher algum tipo de repertório sem antes consultar a Cíntia ou já conversar com ela para a gente já trabalhar o grupo em questões técnicas e musicais para aquele repertório que nós vamos fazer, né? Então, durante o nosso trabalho é uma parceria quase que simbiótica, né? Assim, a gente precisa estar trabalhando muito junto, no decorrer do trabalho a gente encontra algumas dificuldades que ou a gente consegue resolver com a minha parte, com a questão da regência, ou a gente consegue resolver com a questão técnica, né, que vem justamente da Cíntia. Então, é um trabalho completamente interligado, né?
Lucas, tu falaste que o coro é amador. Quem é que compõe o Coral da URGS?
O Coral da URGS é composto por alunos, professores, funcionários da URGS e pessoas da comunidade geral, ex-alunos. Né? Então, é uma gama de pessoas muito grande. Né? Então, nós temos, inclusive, tivemos o caso de, no mesmo grupo, cantores com 16 anos e cantores com mais de 70. Então é um espectro
um
muito grande,
bem diverso.
Né? Muito diverso. E é isso que traz o interesse no grupo, né? Essa diversidade mesmo, não só dos seus cantores, mas também do seu repertório. Né?
Mas vocês fazem uma seleção. O que se seleciona?
Então, a gente seleciona além da qualidade vocal que a pessoa tenha, né? É a capacidade de memorizar uma melodia, um trecho, né? A capacidade rítmica e melódica da pessoa, a disponibilidade da pessoa para acompanhar os nossos ensaios, né? Porque mesmo sendo um trabalho amador, exige uma dedicação, né? Então, basicamente isso, assim, que a gente avalia na seleção dos cantores, né, Lucas?
Uhum, exatamente.
Como é que é a rotina desse trabalho? Quantos ensaios por semana? Ou o que, que vem antes do ensaio? O que, que
Bom,
acontece num ensaio?
Com relação ao número de ensaios, nós temos atualmente de 2 a 3 ensaios por semana. Alguns ensaios são parciais, com menos cantores, com uma parte do grupo. E outros ensaios são gerais, né, com o grupo completo. Nesses ensaios parciais, nós trabalhamos algumas questões bem pontuais, né, de cada grupo, né, de cada naipe do coral, que é composto por basicamente 4 naipes, né? Então, nós trabalhamos esses aspectos mais pontuais e mais individuais de cada grupo, de cada subgrupo do nosso coral, e depois nos ensaios gerais nós juntamos essas, né, aquilo que eles aprenderam para a gente montar a música completa, né?
E a seleção do repertório?
A seleção do repertório é sempre uma coisa muito interessante, né? Nós temos que abarcar alguns aspectos, né, da música. Nós temos que ver alguma questão de relevância das músicas que nós estamos escolhendo, né? Afinal de contas, nós estamos levando o nome da universidade para vários lugares, então a gente tem que manter sempre alguns critérios, né? Então, alguma relevância da música, músicas conhecidas, músicas não conhecidas também, são coisas que a gente tenta buscar, tenta sempre colocar no nosso repertório, coisas que não estão assim sempre, né, que as pessoas não vão ouvir com tanta frequência. Uma questão de para o repertório ser bem eclético, nós trabalhamos com música popular, nós trabalhamos com música erudita, música gaúcha, né, gauchesca. Então, assim, a gente tenta abarcar uma grande variedade de músicas para a gente conseguir fazer o nosso repertório bem interessante, bem eclético.
O grupo participa, assim, desse processo? Interage com a seleção do repertório?
Certa...
Se identifica com ele, enfim?
Então, de certa forma, o grupo participa. Quem seleciona o repertório é a comissão artística do grupo, que sou eu, a Cíntia, de certa forma, alguns bolsistas que trabalham conosco e alguns membros da diretoria do coral, né, que tem essa função dentro do grupo, né? Então, de certa forma, sim, o grupo também escolhe o seu repertório e nós tentamos também, ao máximo, ouvir, né, os anseios dos próprios cantores, né, e ver o tipo de repertório que eles estão esperando, ou não. Então, nós escolhemos nosso repertório dessa maneira.
Todo final de ano a gente faz um levantamento do que nós conseguimos fazer do nosso planejamento de repertório, né? E o que nós não conseguimos. Então, é feita uma reavaliação, né, dessa escolha, dessa lista, e aí um replanejamento para o próximo ano, onde o Lucas procura manter sempre músicas que já foram feitas anteriormente, nos anos anteriores, né? E colocar músicas novas. Então, assim, ele vai somando, né? O repertório, ele vai acabando ficando variado e maior, né, com esse tipo de seleção, assim, de repertório.
atitente pra resfriar geada fria. Não vai ficar pra semente quem nasceu pra ventania.
Nós acabamos de ouvir Gaudêncio Sete Luas, de Luiz Coronel e Marco Aurélio Vasconcelos, com um arranjo de Atos e Tiago Flores, em registro do Coral da URGS, no disco Vox Aurumque. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe Cíntia de Los Santos e Lucas Alves, a preparadora vocal e o regente, respectivamente, do Coral da URGS. Como é que vocês enxergam a função do coral da universidade?
É, isso é uma pergunta muito interessante, na verdade, né? Muitas vezes nós nos perguntamos, nós inclusive perguntamos para os próprios cantores, né? Qual a importância do grupo que eles veem não só para si mesmos, né? Pois se eles estão lá é porque eles têm algum interesse nisso, mas qual o interesse para qual a importância desse trabalho para a sociedade ou inclusive para a universidade, né? Do meu ponto de vista, um coral, a sua primeira função de um grupo amador, principalmente, né, é de congregação, né, de possibilitar para as pessoas um trabalho em grupo, nesse mundo que hoje em dia é tão individualizado, né, cada um com seu computador, com seu smartphone, coisa tão fria às vezes, né, a gente trazer um trabalho que congregue, que faça com que as pessoas fiquem mais próximas umas das outras, né, e trabalhando com a arte, que é uma coisa que mexe internamente com cada um, né, que não tem como tu fazer música, fazer algum tipo de arte que não vá mexer, né, com questões
humana, né?
Internas, né, e humanas. A outra questão é, como eu falei, né, de importância daquela música que nós estamos trabalhando também, né, resgatar por que que nós estamos fazendo aquela música, o que que aquela música importa na história da música ou na história, né, na história do Brasil, na história do mundo, né, então a gente sempre tem essa preocupação, né, de fazer um trabalho que seja relevante, né, não só para aquelas pessoas, mas para quem vai nos assistir também e para levar o nome da universidade da melhor maneira possível, né.
E num coro amador é uma experiência de formação musical, né, através da voz e em conjunto. Como é que vocês percebem essa especificidade, assim?
É, eu acho que eu posso ser bem, bem romântico e falar para... Eu acho que isso é mágico. Na verdade, é uma coisa muito, é muito interessante, né? Exatamente o que você estava falando, tu fazer música com o teu corpo, né? Isso é uma coisa que nós que trabalhamos com isso, nós somos privilegiados por fazer uma atividade dessas, né? De nós podermos nos expressar de uma maneira tão livre, né? Assim, de poder fazer uma atividade artística que vai trabalhar exatamente com
tudo. Não depende de mais nada, assim, né?
Exatamente, isso é muito interessante, porque isso pode trazer diversos benefícios para aquela pessoa que tá fazendo aquilo, né? O fato de tá se expondo na frente de um público, né? É um trabalho de autoconfiança, um trabalho, né, de de melhorias internas imensas, né? Que às vezes a gente não consegue nem imaginar olhando para aquelas pessoas que estão ali na frente, né? Então é muito gratificante. Às vezes a gente vê pessoas que chegam no grupo que entram bem tímidas, né? Assim, até no próprio teste quando a gente faz, uhum. né? A gente vê, né, que a pessoa fala mais baixinho e tal, e no decorrer do trabalho vai crescendo, ela vai crescendo
vai
e às
soltando.
Vezes, né? Às vezes se torna um solista do grupo. É. Então isso é muito interessante, é muito legal essa ver também o crescimento individual, né? Não só do grupo.
É, e também às vezes percebe que tem algumas pessoas que não tem a oportunidade de mexer muito com o seu próprio corpo durante a semana, fazer uma atividade assim, né, que ajude a relaxar ou simplesmente, né, alongar o corpo. Então, é interessante que às vezes a gente entra no ensaio, tem pessoas que, preciso fazer técnica, preciso fazer um relaxamento, preciso respirar, vamos fazer mais exercício hoje. Sabe? Então...
Tem outras demandas.
E é realmente impressionante. Às vezes, o mínimo movimento, a mínima respiração que a pessoa trabalha já no início do ensaio, já renova o ânimo, já renova a energia da pessoa para aguentar o ensaio até as 10 da noite, né? Porque a gente começa às 7h30, né? Então, na quarta e na sexta. Então, às vezes, nossa, o pessoal tá cansado do dia, né, da semana. Imagina sexta-noite, então. O pessoal já tá aqui, né, muito cansado e a gente tá ali. Vamos ensaiar, vamos cantar, né. Às vezes, sábado de tarde, quando a gente tem ensaio, o pessoal adoraria estar em casa com a família, né, e tá ali ensaiando.
Por vontade própria, né?
Exatamente. Né?
Nenhuma obrigação.
É muito interessante isso, assim, né, dessa... como ajuda a renovar a energia da pessoa, né? A nossa também. Às vezes eu percebo que eu chego, nossa, não sei como é que eu vou ensaiar hoje, porque já estou esgotada. E aí começo a fazer os exercícios junto com eles e vou conduzindo. Daqui a pouco foi, aquele cansaço passou, né? E daí quando o Lucas chega trabalhando a música, chega às 10 da noite, nossa, foi tão bom o ensaio, coisa boa, né? E aí quando tu vê, tu... dorme bem, feliz, porque... Porque cantou, né? Realmente é muito gratificante, como disse o Lucas, é um privilégio para nós poder fazer esse tipo de trabalho.
Eu fiquei pensando porque, né, tu aprende um instrumento, é uma experiência muito solitária, né?
Uhum.
Mas a formação, de repente, através de um coro é... né, de uma outra dimensão de compartilhar o fazer musical mesmo, assim, né? Não
exatamente.
É solitário, bom, sempre tem tu e o professor, mas...
Mas com certeza, dimensão. O trabalho de um instrumentista solista realmente é muito mais solitário do que o trabalho de um cantor de coro, né? O trabalho do coro, ele essencialmente é um trabalho em conjunto, né? A gente tem que trabalhar e isso traz todas as... os benefícios e as dificuldades também de um trabalho em conjunto, né?
Uhum.
Então, nós temos que trabalhar com questões não só musicais, mas temos que trabalhar com questões afetivas, temos que trabalhar com questões psicológicas.
Uhum.
Então, assim, são diversos assuntos que podem aparecer em 10 minutos de um ensaio, né? Então, às vezes, alguma questão que, de repente, um ou outro cantor não estejam... completamente
sintonizados
ali, a gente pode fazer alguma coisa para resolver aquilo ali e aí a música deslancha. Às vezes, se tem algum problema, a música não funciona muito bem, né? Então, isso é bem interessante também.
Porque essa dimensão da voz também, que é uma impressão digital, né, da pessoa. Eu percebo isso com o rádio, nem consigo me ouvir, assim, né, depois. Então, dentro de um coro, imagino que é sempre a mesma coisa, né? A relação
Sim.
com a própria voz desperta... sensações e, né, por isso que o Lucas fala de coisas psíquicas mesmo.
Exato.
Que devem vir à
claro,
tona.
Claro, totalmente.
Não, né,
exatamente.
Pelo
a voz
ouvir-se.
A voz também faz parte da identidade.
E ouvir o outro também.
A
né?
voz faz parte da identidade da pessoa, né? Então, quando tu tá trabalhando num coral, às vezes tu precisa segurar um pouco da tua personalidade pra estar junto com os outros ali, né? E às vezes... com a tua voz, tu vai também puxar os outros para uma, né, uma identidade diferente, né? Então, isso é muito complexo, na verdade.
Uhum.
Se for para pensar realmente, isso é uma coisa muito complexa, né? Então o nosso trabalho na frente, né, da Cintia e meu, é um trabalho de percepção o tempo inteiro pra gente cuidar pra gente, como eu falou, assim, tipo, pra gente não magoar ninguém com algum tipo de correção que a gente tenha que fazer, pra gente estar sempre lidando, né, com as pessoas de um jeito humano e tranquilo, né?
Uhum. Um dos aprendizados, assim, que eu tô tendo com o trabalho de coral é nunca dizer que tá ruim. Às vezes dá vontade de dizer, gente, tá horrível, né? Mas aprendi a guardar isso pra mim, e por mais que eu acho que isso não esteja bom, e aí mudar a maneira que a gente expressa, a linguagem, né? Para conseguir o resultado que a gente tá querendo, né? Então, nunca dizer que tá ruim. É dizer que
ainda
pode,
não está bom.
Ainda não tá bom, né? Pode melhorar.
Nós acabamos de ouvir The Lord Bless You and Keep You, de John Rutter, em registro do Coral da URGS, no disco Vox Aurumque. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe Cíntia de los Santos e Lucas Alves, a preparadora vocal e o regente, respectivamente, do Coral da URGS. E aí fiquei curiosa, porque, bem, Cíntia desenvolve uma carreira, né, de solista, como cantora. De alguma maneira, ou em que medida, esse trabalho com um coro afeta? Ou o que tu leva disso, né? Se em alguma medida ele altera a tua experiência como cantora, assim?
Ah, eu acho que a palavra que resume, assim, essa troca é a humildade. Porque a gente, quando tá trabalhando com as pessoas... quando tá trabalhando sozinho, a gente tem um tipo de percepção para nós, né? Para aquele momento ali, do que a gente tem que treinar, tem que né? Como é que a gente tem que chegar no resultado para que seja lindo, maravilhoso, vocalmente. Mas essa questão da humildade, assim, às vezes eu tenho os meus limites, né? Como cantora, e também tenho os meus fantasmas, os meus medos, as minhas aflições, né, as minhas ansiedades, assim, os anseios. E então o trabalho em grupo, ele me traz respostas para os meus anseios, para os meus problemas. Então, às vezes, eu estou dando a aula ali, estou preparando o coral, estou trabalhando uma técnica de inspiração, uma vocalização e um trabalho de projeção vocal. E, de repente, eu falo alguma coisa para eles, algo que eu gostaria que alguém tivesse dito para mim, daquela forma, para me fazer conseguir alcançar aquele som, né? Aquela qualidade sonora que eu gostaria de alcançar naquele momento. Então, é uma troca bem grande, assim, minha amiga.
Não tem como não contaminar, imagino, né,
não,
as coisas.
É, tá junto, agora tá colado, assim. Eu não consigo imaginar só cantando como solista. Não tem graça mais. Sabe, pra mim o que vale é esse contato com as pessoas, é o feedback que as pessoas te dão, né, tanto dentro do palco, fora do palco. No ensaio é
instantâneo, né? O feedback é instantâneo.
É. Então, como a gente também não... A gente vai aprendendo que não se faz nada sozinho. A gente não consegue nada sozinho. Né? Então, e na música, no caso do canto, acontece a mesma coisa. Então, pra mim, é isso que...
Eu falei da Cíntia, mas na verdade o Lucas também, nos últimos anos, mais do que antes, eu acho, da outra vez que tu vieste no Música em Pessoa, tu tem atuado também muito como cantor nas óperas, sim, da URGS.
Sim, sim.
A relação é...
Exatamente a mesma. Eu tava ouvindo a Cíntia falando e...
Eu vi que tu fez uma expressão corporal aqui, que os ouvintes não enxergam. Mas...
Exatamente a mesma coisa. E o fato da gente ter essa experiência de trabalho em conjunto, né? Porque todo o cantor solista, ele depende de pelo menos mais um músico, né? O seu co-repetidor, ou uma orquestra, ou algum grupo maior, né? E o fato da gente ter essa prática de trabalhar em conjunto, a gente acaba tendo, às vezes, um pouco mais de paciência com alguma coisa, ou a gente acaba se adequando a algum outro tipo de situação, né? Então, com mais facilidade, né? Então, isso é bem, bem interessante.
É, para fazer música de câmara, para fazer ópera, por exemplo, a gente tem que aprender a se relacionar com os colegas, né? E aprender a atuar com os colegas, né, habituar com, por exemplo, um timbre vocal, a maneira de cantar de um colega, às vezes, né, a gente tem que
equalizar a sua voz com outro,
com outro.
Que às vezes o cantor que não tem experiência do canto em conjunto tem um pouco mais de dificuldade com isso, né, se tu tem, por exemplo, um dueto no meio de uma ópera, né, tu tem que, de alguma maneira, fazer com que a tua voz tenha uma relação com a voz do outro, né? Então, a gente que viveu cantando em coral e tal, a gente tem essa uma maleabilidade maior nesse sentido, né?
E bem, Lucas e Cíntia, eu queria que vocês falassem um pouco, assim, do cenário do canto coral no Rio Grande do Sul, no Brasil, e, assim, né, que lugares também o coral da URGS tem para ocupar, porque há alguns anos, e mesmo isso também do encarte, da história do Coral da URGS, no encarte do CD que a gente está escutando ao longo desse programa, se percebe que o coral viajava muito e tal. Tenho a impressão, hoje, um pouco assistindo de fora, que esse movimento é menor. Me engano ou não, como é que vocês percebem?
Não, tu está completamente certa. Nas décadas de 70 e 80, até início da década de 90, o movimento coral no Brasil, como um todo, assim, era muito forte, era bem intenso, né? Inclusive, aqui em Porto Alegre se fazia os festivais de coros da FECORS, né? Inclusive aqui no Salão de Atos da URGS, né? Que mobilizavam uma quantidade de pessoas enorme, de pessoas assistindo ali no Salão de Atos, sentados nas escadas do salão, né, porque não tinha espaço mais para colocar mais pessoas em cadeiras, né? Então foi um movimento que realmente arrefeceu um pouco, assim, ele deu uma baixada no meio da década de 90 e agora no início dos anos 2000, mas que eu tenho visto que está começando a crescer novamente. Não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil também, está acontecendo um pouco mais de festivais competitivos também, que isso dá um certo up, assim, né, nos grupos, o pessoal se esforça um pouquinho mais até, né, para ter aquele primeiro lugar no festival e tal. a gente está tendo mais pessoas procurando a atividade. A gente tem visto isso nos últimos anos, né, Cintia, que nas inscrições para novos cantores do coral, a gente tem centenas de pessoas para
né, ouvir.
Ouvir, né, como candidato para o coral. Então, a procura vem aumentando, né, que é uma coisa que tinha dado uma parada uns anos atrás, assim. As pessoas estão percebendo que elas precisam de outros tipos de atividade, então isso traz um ânimo novo pro movimento, né? Então, eu tô vendo, assim, com bastante esperança, com bastante otimismo, na verdade, o canto coral nos próximos anos com um crescimento interessante. E, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma federação que está sendo bastante atuante, não só aqui na capital, mas no interior do estado, né? A FECOR está fazendo um trabalho bem legal de formação de cantores, de formação de regentes, né? Então isso traz um crescimento para o movimento também, né?
Tu falaste da procura, há vozes que são mais procuradas, assim, sempre as vozes femininas no coro parece que tem mais, assim, né? O coral da URGS também tem esse tipo de dificuldade, de demanda, às vezes, de ter mais vozes masculinas?
Sim.
Sim, ainda a maior parte de pessoas que procuram a atividade é de mulheres, né? Mas ainda assim, tem bastante, muitos homens que estão procurando também. Nós temos não só aqui no coral da URGS, mas eu vejo
nos outros grupos também, né? Colegas comentam.
Principalmente a voz de tenor, né? Uhum. Que é a voz mais aguda masculina. É sempre um pouco mais complicado de conseguir um número, né, de pessoas. Não a qualidade dos cantores, mas um número de cantores, né? Então, sempre a gente tem essa preocupação também, né, de tentar um equilíbrio entre as vozes, né? Isso também faz parte da escolha de repertório, isso também faz parte de como a gente vai trabalhar aquele repertório. Então, a gente tenta trazer sempre esse equilíbrio, né?
Nós acabamos de ouvir Tanzen und Springen, de Hans Leo Hasler, em registro do coral da URGS no disco Vox Aurunque. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe Cíntia de los Santos e Lucas Alves, respectivamente a preparadora vocal e o regente do coral da URGS. Bem, Lucas e Cíntia, quais os planos do coral da URGS para 2016? O que tem por vir desse trabalho?
Nós estamos com um projeto, nós estamos pensando o nosso projeto agora a um médio prazo. Nós estamos trabalhando com um espaço de tempo de mais ou menos 3 anos agora de planejamento, com relação a repertório e a construção desse repertório, a construção dos conhecimentos dos próprios cantores, né? De trabalho com música vocal a capela, que é aquela música sem acompanhamento. Nós temos também trabalho com músicas com acompanhamento de piano. E nós temos o projeto para esse ano e para o próximo de uma peça mais extensa, uma obra de mais ou menos meia hora, que é uma peça para coro e violão, chama Romanceiro Ritano, do Mário Castelnuovo Tedesco, e que nós vamos montar esse ano para trabalhar também, não só esse ano, mas no próximo ano e quem sabe em 2018 também, né? Então, e nós estamos com um projeto de percorrer o estado com essa obra. Então nós temos um projeto bem, bem interessante e de certa forma ambicioso para o nosso grupo para os próximos tempos.
Muito trabalho pela frente, então.
Muito trabalho, mas sempre com muita tranquilidade, com muita alegria de estar trabalhando, né, de estar fazendo essa atividade. E não se torna um trabalho cansativo, mas sim um trabalho que seja
prazeroso,
né? Sempre, tanto para nós quanto para os próprios cantores.
Bem, então a seleção para esse ano já está encerrada, mas nos próximos anos, ouvintes que tenham interesse em cantar no Coral da URGS terão oportunidade de participar da seleção. Vocês têm uma página no Facebook, eu não sei qual seria a melhor forma de a gente passar para os ouvintes uma maneira de acompanhar o trabalho de vocês.
Nós temos uma página no Facebook e nós temos também um site, né, que é urgs.br/coraldaurgs. Bem fácil de lembrar. Só, né, se não lembrar do endereço, coloca no Google, que vai ser o primeiro site que vai aparecer, vai ser a página do Coral. E nós temos alguns vídeos no YouTube também, então na internet pode nos achar com bastante facilidade, né? Então é bem simples, urgs.br/coraldaurgs, lá vai ter todas as informações que a pessoa pode vir a precisar.
Muito bem. Cíntia de Los Santos, Lucas Alves, agradeço muito a presença de vocês aqui no Música em Pessoa, mais uma vez. Sucesso para o Coral da URGS, sempre.
Obrigada, nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui de novo.
Muito obrigado e sempre que a Rádio da Universidade precisar, estamos à disposição.
Oh.
Nós acabamos de ouvir Die Reton, de Morten Lauritsen, em registro do Coral da URGS, no disco Vox Aurumque. Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Claudionei Costa. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, aqui na Rádio da Universidade. Música.